Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Bem, vamos conversar com a Larissa Packer, que é da Terra de Direitos e também da Carta de Belém. Para começar, Larissa, eu gostaria de você me contasse um pouco quais são os objetivos aqui na Cúpula dos Povos, das organizações, quais são as expectativas e os objetivos assim, das organizações.
Então, o primeiro de tudo, falar que a Cúpula dos Povos não é um evento, ela é um processo social que vem sendo construído há algum tempo e principalmente a partir da época 92, né, da Rio 92. E as organizações internacionais e nacionais do mundo vêm se unificando aí com relação à pauta da conservação e sustentável da natureza e pagamento das dívidas, questão social, etc. E isso se aprofunda principalmente com a crise de 2008 e a ideia de fazer essa cúpula agora, ela é paralela à Rio Mais 20, mas ela não significa que ela guarda alguma relação profunda com a Rio Mais 20. Aqui é uma cúpula independente e onde os povos vão se reunir no mundo para realmente apontar as suas soluções e as causas estruturais das crises ambiental, ecológica, de distribuição de alimentos, financeira, econômica, apontar as alternativas reais, né, dos povos para as crises e continuar esse processo social de luta. Continuar a partir de um calendário de lutas e campanhas que a partir da Assembleia do dia 22 vão ser unificadas no mundo para que as mobilizações aconteçam de forma mais unitária, né, e continuar esse processo social. Então, o Occupy Wall Street, em Seattle, a Guerra de Seattle, os movimentos de juventude no Chile, Via Campesina, os movimentos sindicais internacionais, diversas outras forças, as redes internacionais e movimentos organizados internacionalmente e nacionalmente, existem várias forças que estão acontecendo e se intensificando e que nesse momento da Cúpula dos Povos nós estamos conclamando pela unidade anticapitalista, contra-hegemônica ao modelo e identificar realmente pautas estruturais onde os movimentos em âmbito internacional possam se organizar e se mobilizar e continuando e massificando esse processo histórico de luta social.
Tivemos agora o primeiro dia de plenárias. Larissa, como você vê o processo assim, das plenárias e se você pode explicar um pouco como vai ser esse processo mais específico? Né? Uhum.
Hoje, o dia 17, ele é, tanto na manhã quanto à tarde, é composto das plenárias de convergência, né? São cinco plenárias temáticas que vão discutir cinco temas específicos, né? A plenária 1 vai discutir justiça ambiental e direitos humanos, plenária 2, onde nós estamos aqui agora, bens comuns contra a financiarização da natureza, onde a economia verde está bem pautada, né? A crítica dos povos à solução apresentada pelas corporações em torno da economia verde. A plenária 3, soberania alimentar, onde diversos temas vão ser apresentados pelos movimentos do campo, principalmente com a Via Campesina, em torno da agroecologia, né? A plenária 4 vai discutir mega eventos, mega projetos de infraestrutura e indústria extrativista de mineração, petróleo. Então vão ser discussões intensas com relação ao complexo hidrelétrico na Amazônia, Belo Monte, complexo Tapajós, assim como a extração de petróleo aqui no pré-sal e a contradição de o Brasil estar aumentando a sua base de combustível fóssil e ainda querer vender ativos ambientais para o mundo como uma potência verde, né? Então são temas bem importantes nessa plenária 4. E a plenária 5, onde um fenômeno muito interessante vai acontecer, onde o mundo sindical vai discutir trabalho digno, redução de horas de trabalho, etc., junto com a cosmologia indígena e o bem viver, né? Então o que significa esse bem viver para o mundo do trabalho e para o mundo indígena? Então ali também vão acontecer, talvez pela primeira vez, um encontro muito interessante sobre o mundo do trabalho e outro paradigma de trabalho, que não só a relação de mais-valia e emprego, né, a partir do que é esse bem viver. Então, realmente, essa plenária 5 também vai estar muito interessante. Isso no dia 17. No dia 18, pela tarde, continuam essas cinco plenárias simultaneamente discutindo esses cinco temas. Tanto hoje quanto no dia 18 à tarde, essas cinco plenárias vão estar debatendo as falsas soluções e as causas estruturais para as crises, as nossas soluções, as soluções dos povos para a crise, apontando que já vem sendo feito nos territórios de soluções práticas, né, de distribuição de riqueza, distribuição de renda, reforma agrária, reforma urbana, decrescimento e outras coisas que vão ser apresentadas. E também vão estar discutindo esse calendário e agenda de lutas para o próximo período de luta social no âmbito internacional e nacional. A partir do dia 19, começam as assembleias dos povos. Então, essas cinco plenárias vão convergir para as assembleias dos povos, que vão ser três assembleias. Dia 19, dia 21 e dia 22 pela manhã. Essas três assembleias vão reunir as causas estruturais no dia 19, no dia 21 as soluções e no dia 22 essa agenda e calendário de lutas para frente. A partir daí, nós pretendemos sair com um calendário de mobilizações entre as organizações de forma mais unificada, anticapitalista, anti-imperialista, pelas soluções dos povos e numa agenda mais unificada, né? Possivelmente sairá um documento e possivelmente esse documento será apresentado para a sociedade do mundo todo e também para os chefes de Estado aqui na Rio Mais 20.
Você agora, na sua fala, na primeira parte da plenária dos bens comuns, na manhã, você fez uma menção à questão da PEC 215. Você poderia explicar um pouquinho o que é isso?
No Brasil, a economia verde já vem sendo implementada há mais ou menos uns 5, 6 anos. Essa implementação, ela parte de alguns eixos, principalmente a aquisição de terras para o projeto das indústrias, das corporações e do agronegócio. Alguns projetos de lei estão em curso no nosso Congresso Nacional para alterar legislações que garantiam os direitos humanos e os direitos dos povos sobre o seu território e sobre bens comuns. Dentre esses projetos de lei está a PEC 215, o Código de Mineração, o Código de Águas, a reforma do Código Florestal e a declaração da inconstitucionalidade do decreto que garante a titulação dos territórios quilombolas. A PEC 215 significa o quê? É uma alteração da Constituição Federal Brasileira para que se transfira a competência de titulação de terras do Poder Executivo para o Poder Legislativo. No Poder Legislativo, hoje, nós temos várias bancadas ruralistas que pretendem adquirir mais terras para o projeto do agronegócio e também para a mineração, para a indústria extrativista, de petróleo, etc. Os territórios indígenas, hoje, são onde existe o maior complexo de biodiversidade do planeta, muitos minérios, petróleo, e, portanto, são terras consideradas muito ricas. A PEC 215, quando ela transfere do executivo, do poder executivo, para o legislativo, ela praticamente inviabiliza a titulação de territórios indígenas no país. Um projeto de lei para passar no Congresso Nacional, ele pode demorar 10, 20 anos. Se para cada titulação eu tiver que passar pelo Congresso Nacional a aprovação, cada terra indígena vai demorar cerca de 10, 20 anos para ser titulada. Se já no Poder Executivo já é difícil a titulação, se nós passarmos para o Poder Legislativo, ela praticamente se inviabiliza. E aí sim os territórios indígenas vão estar ameaçados e a titulação vai estar inviabilizada no país. E o projeto do agronegócio e das indústrias extrativistas vão estar contemplados.
Também uma das coisas que você mencionou foi a situação diz respeito ao Código Florestal, que foi um tema uma questão bem forte no Brasil nos últimos meses. E gostaria que você contasse um pouco como ficou a situação. Sabemos que houve aí uma mudança aí por parte da presidenta, mas você poderia explicar um pouco mais que estado está o Código Florestal agora?
A presidenta Dilma vetou alguns artigos, são 32 modificações e 12 vetos. Mas a principal proposta ruralista, da bancada ruralista, ela foi aprovada e também a proposta do mercado financeiro também continua no texto. Então, o que continua? Houve o perdão das dívidas e das multas e das penas ambientais, que somam trilhões de reais, né? Só no estado de São Paulo nós temos bilhões de reais de multas aplicadas ao setor do agronegócio, principalmente à indústria de cana-de-açúcar. E aqueles que desmataram até 2008 têm o perdão das dívidas e das multas. Isso continua. Também foram modificadas o entendimento sobre o que era antes a APP. Então, antes precisava se recompor até 500 metros do leito do rio, das margens dos rios, era considerada área de preservação permanente. Então, a partir da maior cheia do rio, até 500 metros deveria estar com cobertura verde preservada, porque era uma área de preservação permanente. Agora, esse nível cai para 100 metros apenas, né? E isso também permanece. Portanto, o conceito de APP foi alterado, sim. Então, houve anistia de recomposição, sim, em 400 metros. Perdemos 400 metros de território preservado. Então, incorpora-se áreas para o projeto do agronegócio. Um outro ponto do mercado financeiro que passou é o capítulo 10 do Código Florestal, que permite que um hectare de floresta nativa se torne um título financeiro negociável em Bolsa de Valores. Então, um hectare de floresta nativa é igual a um título de crédito negociado na Bolsa de Valores. A floresta nativa entra no mercado financeiro especulativo. É um capítulo inteiro do Código Florestal e isso permite que o agronegócio levante dinheiro no mercado especulativo para fazer a recomposição das áreas que precisa fazer e também levanta o dinheiro para eles continuarem a ampliar as áreas do agronegócio. Isso tem a ver com a proposta da economia verde. Então, se a gente conjuga o Código Florestal hoje aprovado com a PEC 215 e a inviabilização da titulação dos territórios quilombolas e o bloqueio da reforma agrária no país, você tem praticamente um país que está sendo regido pelos poderes econômicos do agronegócio e da indústria de petróleo extrativista.